Olá, muito bom dia. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo e acompanha as informações de interesse do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo nosso YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Você que nos acompanha já sabe, pode participar conosco através do site e também do YouTube. Temos o nosso canal aberto aí para sua participação. Aproveite para perguntar, tirar suas dúvidas, enfim, interagir com a gente e contar um pouquinho de como vai a região pecuária aí de qual você faz parte e principalmente como anda a precificação da arroba do boi gordo. Nessa sexta-feira, 2 de maio, vamos falar no mercado do dia sobre os frigoríficos que estão intensificando essa pressão sobre a arroba do boi gordo. Estão tentando colocar aí a oferta de R$ 310 por arroba, mas por enquanto o pecuarista está resistindo. No quadro Produção por Produtividade, o uso da inteligência artificial na escolha do reprodutor na fazenda. E hoje é dia de potencial das raças. Vamos falar da raça holandesa, conhecida aí pela alta produção de leite e com criadores que estão cada vez mais profissionais. A gente começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E para ajudar na nossa análise diária, está aqui comigo hoje o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e, claro, observando o mercado, vendo essa pressão se intensificar. E foi assim ao longo dessa semana, né, Douglas? Seja bem-vindo.
Olá, meu amigo Alexandre. Olá a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui falando com vocês. Exatamente. Hoje é um dia relativamente mais calmo, né, no mercado físico. A gente vê na volta do feriado muitos frigoríficos fora dos negócios. O próprio pecuarista também não tem tanta intenção em fazer vendas, né, trabalhar com o mercado nesse dia. Mas o que a gente tem de leitura na semana, durante a semana, foi uma trajetória descendente das tentativas de compra do boi gordo em São Paulo, né? A gente via 320 na outra semana ainda, no comecinho dessa 320, 315 foi mais frequente, né? O valor que a gente já viu mais frequente, hoje em dia as indústrias testam o mercado com 310. Até o momento esse preço não fez verão, né? Não tem sido eficaz, mas a gente está vendo que essa pressão aí já pode ganhar um pouco mais de tração, uma vez que já saiu dos 330, 325, 320 e tem sido eficaz nesse sentido de, pelo menos, acalmar o preço da arroba nesse momento, que é natural, né? A gente está entrando em maio, entrando num mês em que o clima, a temperatura também favorece essa saída dos animais.
O Douglas, só para a gente entender, o que que tem motivado essa pressão dos frigoríficos, na sua opinião, e por que que eles têm conseguido, né, à medida do possível, aí, emplacar esses novos patamares mais baixos de preços?
Perfeito. A gente viu, o primeiro motivo é a oferta de animais terminados, as escalas de abate que estavam relativamente mais curtas, mais apertadas aí há 4 semanas, 3 semanas, tiveram um ligeiro alívio. A gente viu muito nitidamente esse alívio nas praças de São Paulo, nas praças de Goiás, em Minas também, logo na sequência começou a ficar um pouco mais visível, né? Estados que estão relativamente mais firmes em relação a esses que eu citei primeiro é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas em Goiás e São Paulo a gente vê essas escalas mais confortáveis, sim. Paralelamente a isso, a gente tem uma pressão no dólar, né? O dólar saiu aí de R$ 6, atualmente negociado mais próximo de 5,60, 5,70. Isso também tira um pouco daquele apetite forte do exportador, apesar que o volume continua bem firme. Possivelmente em abril a gente deve ter algo ao redor aí de 235 mil toneladas exportadas, né? E o próprio mercado doméstico da carne, a gente vê reclamações, dificuldade do escoamento com mais vigor, mesmo na virada do mês. Então, a conjuntura, a soma desses fatores, junto com uma temperatura mais fria, uma chuva que naturalmente deve ficar menos frequente nas próximas semanas, né, colabora para a indústria tentar fazer essas ofertas de preço ao redor de 310. Como eu comentei, não foi eficaz, Mas, dado a conjuntura e a soma desses fatores, é possível que nos próximos dias a gente veja algo nesse sentido.
E pela experiência de vocês aí na Radar, tem mais oferta de animais para aparecer, Douglas? A expectativa é realmente de aumento de oferta? Ou por enquanto esse alongamento de escala está acontecendo aí mais com um animal contratado já antecipadamente?
É possível que tenha um pouco mais de oferta, assim. Um fato curioso que a gente tem conversado com pecuaristas, nossos amigos, até entre nós também, é o fato que as chuvas, até o momento, não perderam tanta frequência e volume, né? Então, a gente veio no comecinho de maio indo com algumas chuvas. Então, aquela oferta de saída de animais de pasto, que costuma ficar até mais concentrada em maio, talvez fique um pouco mais cadenciada entre maio e junho. Mas é fato que essas escalas alongando, né, em São Paulo e em Goiás, mostra que a oferta, assim, saindo gradativamente, deve continuar nas próximas semanas.
E não é só oferta, né, Douglas? Tem alguma coisa com a demanda? Você citou aí a questão do dólar, né? Isso já impacta na demanda internacional ou por enquanto não? E a demanda interna? Me parece que tem aí problema com a precificação da própria carne no mercado interno, não?
Exato, exatamente. Acho que nesse momento, acho que eu, se fosse colocar um ponto de atenção entre os dois mercados, eu acho que o mercado interno seria mais sensível a aumentos de preço, né? A gente vê outros fatores da cesta de alimentação, né? Café, azeite, outras carnes, feijão, alguns legumes, tudo mais caro, né? Isso, querendo ou não, reduz a renda disponível da população. Quando a gente amplia isso para o IPCA, para outros produtos, para planos de saúde, combustíveis, né? Tudo isso também deixa o mercado mais sensível a possíveis aumentos de preço. A gente vê que nessa última semana houve devoluções, houve reclamações do ritmo de escoamento da carne no atacado, no varejo. Então, esse seria o ponto de atenção. Acho que o mercado doméstico está muito sensível com alguma elevação de preço, e o fato de não ter escoado nesses últimos dias também cria um certo pé atrás da indústria. Em tentar preços maiores, ou pelo menos ajustar o custo da matéria-prima. Agora, quando a gente olha para o mercado externo, né, março veio com bom volume exportado, possivelmente abril a gente deve ter um bom volume também na casa de 235. Historicamente, quando a gente olha para outros volumes exportados no primeiro semestre, é um volume muito forte, não deixa de ser notável. Mas essa questão do dólar também a gente fica bem atento, né? A gente já teve exportações aí com volume relativamente menor, mas com dólar de 6,20, de 6,10, de R$ 6. Isso traduziria uma receita, um faturamento total atrativo, né? Embora a gente tenha compensado com aumento de volume, o dólar está na casa de 5,60, a gente está tendo muito ruído externo, né? O dólar está perdendo força justamente nessa questão das tarifas, em alguma incerteza relacionada aos Estados Unidos. Então, esse ponto também gera alguma apreensão. Mas eu acredito que o mercado externo esteja até relativamente mais confortável, uma situação mais confortável em relação ao escoamento do mercado doméstico nesse momento.
Essa preocupação com a demanda interna é legítima. A gente está começando o mês, tradicionalmente a gente tem recebimento de salário, consequentemente aí a melhora do consumo. E esse mês tem o Dia das Mães, né, Douglas? O Dia das Mães é uma data importante de consumo de carne aí. E por enquanto, pelo que eu estou entendendo, esse mercado não engrenou ainda, né? Mas está preparado para atender essa demanda?
Sem dúvida, né? Essa viradinha de mês ela foi mais mixuruca, não teve aquela, geralmente aquela sazonalidade de tração de preços, né? Preços sobem, estoques dão uma enxugada. Essa questão do Dia das Mães é uma data importante. Quando a gente olha aí, Natal, Ano Novo são datas boas, e aí depois vem vir o Dia das Mães com ótimo consumo. É possível que a gente tenha algum respiro, algum alívio. Mas como é uma data pontual, a gente tem que olhar como um contexto como um todo, né? A gente viu que essa virada não foi boa, possivelmente deve ter algum alívio, vamos ver o que vai vir após o Dia das Mães, se esse consumo foi pontual ou se há alguma atração no escoamento também. Nossa perspectiva é positiva, geralmente é uma data que dá uma girada maior de estoque, algum movimento, né? Mas a gente tem que pôr isso em contexto, se isso vai ser somente nesse final de semana ou se vai ser alguma coisa contínua que alivie um pouco ou enxugue esses estoques.
Semana que vem é uma semana importante de analisar, principalmente esse comportamento aí do consumo interno, então, Douglas.
Sem dúvida, sem dúvida. A população recebe os salários, né? Vamos ver como que o varejo vai se comportar em relação às gôndolas para saber se é sempre atacado.
O fato é que os frigoríficos estão com escalas relativamente longas, dá para dizer isso.
Sim, a gente vê que a maioria dos frigoríficos aqui em São Paulo estão com escalas aí para o dia 15, 16, 19, 20, né? Não são, confortavelmente longas, mas estão longe de ser apertadas, assim. Ou seja, eles têm a próxima semana para tentar trabalhar esses preços de 315, 310 que eles têm ofertado. Então, não há uma necessidade de ter uma escalada de preço para preencher as operações nesse momento, né? Uma vez que essas escalas estão até um pouco mais para frente, para meados, até uma porção mais final do mês.
Escalas pelo menos aí de 15 dias em São Paulo é uma realidade para o Brasil, essa condição de escalas alongadas também, de maneira geral, Douglas?
No Brasil como um todo, eu diria que não. Em estados como Mato Grosso do Sul, a gente tem visto que há alguma sustentação por lá. O próprio Mato Grosso do Sul, havia áreas tipicamente fortes de pecuária. A pecuária tem sentido uma pressão maior, por áreas de silvicultura, outras áreas, né, outras culturas também. Então, a escala lá está relativamente apertada. No Mato Grosso, ultimamente, a gente tem visto também que a escala não está tão longa quanto a gente tem visto em Goiás e São Paulo. Então, não estenderia esse cenário para todo o país, mas olharia com cuidado esses dois estados.
Muito bem. Olhando então para o futuro, sua expectativa de curto prazo pode ser que se concretize esses 310 aí?
Olhando a conjuntura como um todo, né, a gente vê que pecuaristas também relutam em entregar em 310, uma vez que esse preço não fez verão, ainda é um preço de balcão, uma primeira tentativa da indústria negociar. Boa parte dos negócios nos últimos dias aconteceram na casa de 320, de 315, mas olhando a conjuntura como um todo, né, o frio chegando, a capacidade de suporte das pastagens acaba ficando mais prejudicada, né, o dólar também um pouco mais comportado, o mercado doméstico sentindo para escoar essa produção, possivelmente é um cenário que favorece essa negociação relativamente mais baixa.
Boa, Douglas. Vamos aguardar para ver principalmente o comportamento das demandas. A gente precisa ficar atento a elas, já que existe um ambiente de aumento de oferta aí vindo e é preciso ter uma demanda forte para enxugar esse mercado e garantir pelo menos estabilidade nos preços. Mas o que a gente está vendo é o frigorífico vindo forte aí, testando novos patamares, patamares abaixo do que eles vinham praticando aí nos últimos dias. Obrigado, viu, Douglas? Volte sempre.
Eu que agradeço pela parceria, contem com todo o time da Ada Investimentos e um forte abraço. Até mais.
Valeu, abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Muito bem, vamos às cotações. Primeiro eu começo mostrando para vocês os indicadores. Indicadores do boi, os principais indicadores do Brasil, dão o norte para a gente de onde o mercado vai trabalhando e como o mercado vai trabalhando. E a gente começa mostrando Datagro, R$ 320,34. Datagro é da última. Quarta-feira, dia 30, uma alta de 0,41%. O AgroBrasil é 324,22, uma queda de 0,47%. O indicador AgroBrasil já é de ontem, negócios realizados no dia de ontem. Scott Consultoria, R$ 318, queda de 0,62%. Também lá do último dia 30, CPEA R$ 318,85, queda de 0,33%, referência da última quarta-feira também antes do feriado. Ou seja, temos um mercado ainda com um comportamento negativo para os preços, a maior parte dos indicadores trabalhando no vermelho. Obviamente, a gente precisa acompanhar a evolução desses indicadores, que trazem aí como referência a Praça de São Paulo e mostra aí como o mercado vem se comportando de maneira média. Então, é importante o indicador não pelo preço em si, mas pelo direcionamento que ele aponta para a gente. É muito importante aí estar acompanhando de perto os indicadores também. Vamos ao mercado futuro, vamos ver na B3 como estão os negócios. B3 trabalhando hoje, maio, 309,40, perdendo ali o patamar dos R$ 310, uma alta de 0,44%, recuperando inclusive aí a movimentação de dias anteriores. O junho, R$ 310,15, ainda ali acima do patamar dos R$ 310, também se recuperando um pouquinho, 0,34% em relação ao fechamento anterior. Julho, R$ 319,40, uma alta de 0,31%, e o agosto subindo 1,12%, R$ 325,60. É o mercado futuro lá na B3 trabalhando de forma positiva nesta sexta-feira. Muito bem, vamos adiante e agora a gente fala sobre a produção genética no Brasil, o melhoramento genético no Brasil, melhor dizendo, e como a inteligência artificial pode ajudar nesse melhoramento. Vamos começar então com o nosso quadro Produção por Produtividade. Roda a vinheta. E o meu convidado é o Fábio Melo, pecuarista e proprietário da Genética Conquista. O Fábio já esteve aqui com a gente contando, trazendo informações importantes, e hoje a gente vai falar dessa questão da importância do touro melhorador na pecuária e a ferramenta de inteligência artificial ajudando aí no selecionamento desse touro reprodutor. É isso mesmo, Fábio? Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez.
Obrigado, bom dia. Falando direto de Cuiabá, tá me ouvindo bem por aí? Tá tudo certo?
Tudo certo, estamos te ouvindo bem. Pode continuar, Fábio.
Opa, bom. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sempre interessante compartilhar aí o que a gente faz aqui, né, na porteira de dentro, vamos chamar, na porteira dentro, né? Vamos falar assim. O tema hoje aí, ou seja, o uso do touro melhorador. Ele, entre nós criadores, ele é muito recorrente. Entretanto, não está atingindo quem deveria de fato atingir, que é o nosso produtor de bezerro. E por que que eu digo isso? E os números são evidenciados aí, seja pela CNA, seja pelo USDA nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é uma referência para que a gente possa fazer uma comparação, o quão nós estamos. Ainda que num processo muito de melhoramento genético, muito forte, mas nós estamos muito atrasados em relação a esse nosso concorrente, vamos chamar assim. Por que que eu digo isso a vocês? O Brasil hoje ele tem 220 milhões de cabeças de bovinos, aproximadamente, diz que é 238, 210, mas enfim, o um número de 220 milhões de cabeças. Desses 220 milhões, 186 milhões são de corte. Os Estados Unidos têm metade do rebanho nacional. Então, ou seja, o Brasil tem o dobro de cabeças destinadas a corte do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, eles produzem 12 milhões de toneladas de carne, e nós produzimos 11 milhões de toneladas de carne. Então, ou seja, nós temos um rebanho quase 50% maior e nós produzimos menos que os Estados Unidos. E qual é a explicação disso e por que isso acontece? Uso de genética. Os touros melhoradores, o uso de sêmen, que isso nos Estados Unidos é algo que é extremamente, como regra, e no Brasil a gente pode até falar que de repente é uma exceção. E por que também se fala isso? Tem um estudo que foi feito aí pela BCZ, que das 200 milhões, 220 milhões de cabeças que nós temos no país, 60 e poucos milhões são vacas expostas à produção. Porque tudo, ou seja, o mercado da carne todo, ele precisa de uma mãe, ele precisa de uma vaca, né? Que essa vaca vai estar parindo o bezerro, e esse bezerro entra na sua cadeia de produção e vai virar o bife nosso de cada dia lá na frente. Então, dessas 60 milhões de cabeças de vacas, 15 milhões de vacas são emprenhadas com o uso de sêmen e touro repassador, que é um touro melhorador. As outras 15 milhões de vacas são emprenhadas com o uso de touros melhoradores, ou seja, aqueles que são produzidos por criadores que de fato têm programas de melhoramento genético e só colocam no mercado aquilo que vai agregar, que vai acrescer peso, vai crescer carcaça, vai crescer precocidade, enfim, vai ter um ganho, um aditivo genético. Então, são 15 milhões de vacas. As outras 30 milhões de vacas, ou seja, 50% do rebanho nacional de vacas expostas à reprodução, são emprenhadas com boi de boiada. E o que, que é o boi de boiada? É um boi que tem um fenótipo bonito. É um boi que agrada aos olhos daquele que o escolheu para que ele reproduza suas vacas. Entretanto, não se sabe o que ele vai entregar, qual é a genética que ele tem. E como é que não sabe? Porque você não mediu. A partir do momento que você não consegue ter medidas, você não consegue carimbar esse touro como, de fato, um touro melhorador. E todos aqueles que se dedicam ao melhoramento genético, os criadores, para poder apresentar um touro para o mercado, ele foi submetido rigorosamente a um processo de avaliação, seja genética, seja genômica, inclusive hoje. Então, hoje a gente consegue entregar para o mercado um touro que tem uma bula, né? E essa bula apresenta a ele quantos quilos ele vai entregar a mais de peso na desmama, quantos quilos ele vai entregar a mais no sobreano, quanto ele entrega de leite. Então, a ausência da adesão por 50% do mercado nacional da pecuária de cria no uso dos touros melhoradores representa esse resultado negativo na produção de carne. Ou seja, nós produzimos quase a mesma coisa dos Estados Unidos, só que nós temos o dobro de animais que os Estados Unidos têm. Então, isso é uma prova fiel, uma acurácia muito forte, muito precisa, de que o uso da tecnologia, o uso da ferramenta do touro melhorador é o elemento que diferencia a produção de carne. Isso é fato. Então, o que nós precisamos é sair da porteira, é que essa informação chegue, né, a grande massa da pecuária nacional, notadamente os pequenos produtores, que eles acham que investir num touro melhorador não é investimento, e sim é custo, né? Quando você faz uma conta, e é muito fácil isso de se fazer, um touro melhorador, ele entrega, para não entregar nada, ele entrega 30 quilos a mais um peso de bezerro na desmama. Então, no bezerro hoje, de R$15, vezes os seus... de 30, R$15 o quilo do peso vivo, vezes 30 que ele está entregando a mais, você está agregando naquele bezerro 450 quilos. Então, nós estamos num momento em que a falta de adesão do uso dessa tecnologia que nós produzimos com muita propriedade, com muito empenho, coloca o Brasil hoje na situação que está.
Ô, Fábio.
Então, oi.
Ficou muito claro para a gente que tem um percentual muito grande ainda de pecuaristas que precisam investir no melhoramento genético da fazenda. Mas vamos agora entender como é que está sendo essa outra metade, né? Esse outro percentual de melhoradores ou de produtores que se preocupam com o melhoramento genético. O que está sendo feito no Brasil em relação a melhoramento genético e, principalmente, que características se busca de um melhorador hoje? O que, que o pecuarista que está já buscando o melhoramento genético e está aperfeiçoando o melhoramento genético do rebanho dele está querendo nesse momento?
Olha só, nós temos dois... Vamos dividir a pecuária em dois blocos. Nós temos aquele bloco daqueles que se dedicam a fabricar animais melhoradores, para que esses animais melhoradores sejam utilizados no outro bloco da pecuária, que é a pecuária comercial.
Perfeito.
A pecuária de corte, efetivamente. Então, nós temos aqui os laboratórios de produção de touros melhoradores, de matrizes melhoradores, e outro bloco daquele que consome esses animais e, consequentemente, coloca no mercado a produção para ser levada para um frigorífico lá na ponta. Então, esse bloco aqui dos criadores que trabalham vinculados a programas de melhoramento genético, essa turma está trabalhando muito forte. Essa turma, e isso é muito evidente, porque os números mostram que este animal que hoje está entregando, derivado de um processo de melhoramento genético, está entregando 30, 40, 50 quilos a mais num bezerro, no passado entregava 10. É? Então, tudo isso é decorrência do trabalho, do empenho e de se medir. Então, a partir do momento que você consegue medir e usa todas as informações que você mediu, você tem um programa de melhoramento genético. Você descarta aquilo que não atingiu os índices necessários, estabelecidos dentro dos programas, e só coloca no mercado melhorador. Então, quem faz uso dessa ferramenta, efetivamente está tendo ganho econômico.
E me parece que a inteligência artificial está apoiando nesse processo aí de selecionamento aprimorado dos melhores touros. É isso, Fábio?
É, veja só, todos esses programas hoje eles usam algoritmos, né? Ou seja, a NCP, o GenePlus Embrapa, o PMGZ, o programa nosso no Cenepol, todos esses programas eles têm um algoritmo, né, por dentro dele para poder fazer a leitura das informações que são coletadas nas fazendas. Então se coleta os números, joga-se para essa base e essa base ela entrega os índices de qualificação genômica do animal, por exemplo, o que ele é, qual é a classificação dele numérica dentro desses programas. Então, sim, é uma associação da informação coletada na fazenda, medidas fenotípicas, com o uso da inteligência, nós temos um resultado que confere a nós, pecuaristas da produção de elite, condição de tomar decisão para que o que seja levado ao mercado depois, para a área comercial, seja uma bandeja muito mais robusta e com maior precisão.
E o que que hoje é fundamental para vocês que fazem esse produto, né, que vai agregar valor ao rebanho de quem quer melhorar lá na ponta o rebanho, Fábio? É ganho de peso, é precocidade, é marmoreio da carne, qualidade da carne, enfim, aonde está o maior trabalho hoje de melhoramento genético, na sua opinião?
Veja só, o melhoramento genético ele tem que ser sempre equilibrado, né? Você não pode jogar peso em um lado e esquecer o outro. Então você tem que trabalhar sempre alinhado para que uma vaca dê bastante leite, mas uma vaca também entregue carcaça. E isso está sendo feito, né? A não ser os programas mais específicos, ah, eu só quero a carne de qualidade, né? Uma exceção. Mas ele não deixa, obviamente, de dar importância aos outros itens, às outras características, só dá um peso diferente. Mas o melhoramento genético ele tem que caminhar de forma equilibrada. Então, quando você olha a ficha do animal, a da DEP, ou seja, o desenvolvimento da progênie que é esperada, as características têm sempre que estar equilibradas. Isso é feito por nós. Então, o que nós precisamos é de uma informação dessa, tal como você leva a pecuária nacional e geral, de que o uso do touro melhorador é a primeira obrigação daquele que precisa contribuir com a pecuária, daquele que vai de fato ter um benefício econômico. Então, é o uso de um touro melhorador, porque o uso desse touro ele impregna de forma positiva ou negativa todo o seu rebanho, porque aquilo que ele é ruim ele deixa na fazenda, aquilo que ele é bom ele também deixa na fazenda.
E vamos então pensar naquele outro percentual de pecuaristas que compra o produto de vocês. Em quanto tempo, Fábio, ele consegue melhorar o rebanho dele a partir da adoção, dos melhoradores na propriedade? Dá para ter esse cálculo hoje?
Dá pelo seguinte, as vacas que ele tem, as vacas que ele tem. Então, você imagina um pecuarista que tem 1.000 vacas comerciais e ele precisa de uma quantidade de touros para emprenhar essas 1.000 vacas comerciais. Metade dessas vacas vai nascer macho, metade vai nascer fêmea. Nessa primeira geração, então nós estamos falando de uma estação de monta, ou seja, o touro entrou na vacada hoje, vai ficar ali os seus 4 meses, depois de 9 meses essa vaca está parindo, e depois de 8 meses, esse bezerro macho, naquele que, por exemplo, só vende os machos, ele já está tendo, num espaço aí de quase 2 anos, a devolução do investimento que ele fez. E de outra banda, se ele fizer a retenção das fêmeas, ele já está retendo fêmeas com uma superioridade genética muito interessante, porque ela vai dar mais leite, ela vai emprenhar mais cedo, que isso é uma característica muito importante nas fêmeas. Então, ele abrevia todo o ciclo pecuário dele. Então, essa fêmea, em vez de emprenhar só com 24 meses,
eu já vai estar emprenhando com seus 16. Então, hoje o que se busca é a precocidade também nas fêmeas, para que ela consiga parir já aos 24 meses. E o macho já seja batido com os 24 meses. Então, esse é o time hoje de uma pecuária mais eficiente, né?
Ou seja, você ganha escala e ganha também a evolução genética do rebanho, que vai sendo passado para outras gerações, inclusive.
Com certeza, porque as características genéticas, elas são transmissíveis. Uma com maior peso do que a outra, mas enfim, é sempre melhorar. É sempre você buscar, e esse é o trabalho nosso. Dentro do melhoramento genético, o filho sempre tem que ser melhor que o pai. Se você tiver atingindo isso, o teu trabalho tá sendo assertivo. Então, o que nós precisamos, através desses canais de comunicação, através de um trabalho desse que vocês fazem com maestria, é abrir a cabeça da população em geral, daquele produtor que está usando boi de boiada, para abandonar isso, porque ele vai ganhar mais dinheiro, efetivamente, e o rebanho dele, de forma geral, vai ser muito mais eficiente.
Muito bem. Fábio, temos um minutinho, eu queria que você aproveitasse esse tempo para fazer esse alerta para quem está nos ouvindo agora, principalmente para quem ainda não entendeu a importância do melhoramento genético na propriedade.
Obrigado pela oportunidade. Enfim, os números falam por si só. O Brasil hoje tem quase o dobro do rebanho do que os americanos. Os americanos produzem mais carne do que nós. Qual é a diferença? Uso de tecnologia, uso de touros melhoradores, uso daquele animal que, de fato, passou por um crivo de avaliação e pode, com muito mais acurácia, com muita mais precisão, contribuir para o melhoramento genético dos animais. Então, você muda precocidade, você muda peso, você muda acabamento, você muda estrutura de carcaça. Então, é uma diferença muito significativa mesmo. Então, isso não é um arriscar, e sim é abandonar o touro de boiada, o boi de boiada, que não é um touro, e usar touros melhoradores. Isso nós vamos estar, sim, contribuindo com a pecuária nacional e, acima de tudo, colocando dinheiro no bolso desse pecuarista que está usando o boi de boiada.
Muito bem. Fábio, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, mais uma vez nos ajudando a entender um pouco mais o perfil dessa pecuária moderna e principalmente alertando para essa necessidade de melhorar. É uma evolução que está acontecendo, né, Fábio? Mas podia ser muito mais rápida, né?
Exato, e isso é questão de conscientização. A gente até faz um paralelo da pecuária com a agricultura. O agricultor, ele não usa semente de segunda linha. Faz uma pesquisa que você vai ter certeza disso. E o pecuarista, ele ainda usa o boi de segunda linha.
Muito bom. Fábio, obrigado, meu caro, mais uma vez aí pela participação. E volte sempre, é sempre bom te ouvir.
Obrigado, fica com Deus. Um abraço, saúde e sucesso a todos.
Valeu, muito obrigado. Muito bem, pessoal. A gente, enfim, teria hoje também o nosso quadro Potencial das Raças, mas a gente teve um probleminha técnico com a conexão ali com o nosso convidado. De qualquer forma, a gente agradece muito a participação e eu prometo que na próxima sexta-feira a gente traz de volta aí o quadro Potencial das Raças para vocês, que é um quadro onde a gente passa pelas raças do Brasil, conhece um pouco mais. Hoje a gente ia falar um pouquinho mais sobre a raça holandesa, mas infelizmente a gente teve um probleminha técnico com o nosso convidado. De qualquer forma, agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que você é sempre o nosso convidado aqui no Pecuário e Mercado para participar com a gente, para trazer mais informações, para tirar suas dúvidas, e isso é muito importante. Claro, você também pode participar com a gente, mandando sugestões de pautas, contando um pouquinho da realidade aí na sua região, o que está acontecendo, seja em relação a preço, seja em relação à tecnologia que você está usando na sua propriedade, seja em relação aí às necessidades de entendimento de uma pecuária moderna. Traga suas dúvidas e, à medida do possível, a gente vai tentar te ajudar aqui, trazendo sempre especialistas no assunto para que você seja o produtor, o pecuarista mais bem informado do Brasil. Está chegando ao fim mais essa edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a participação e audiência de vocês. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, também pelo site nosso YouTube oficial. Grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira com mais uma edição do Pecuária e Mercado. Até lá!